porque muitas pesquisas mostram que a Amazônia hoje é um dos termos mais fortes do planeta. Do planeta. O Brasil já não é mais conhecido como o país do futebol. É claro, somos ainda, mas não como éramos no passado com exclusividade. O Brasil hoje é conhecido pela sua Amazônia, por ser um detentor da maior floresta tropical do planeta. Não é à toa que a gente vê pelas farmácias, pelas drogarias, pelas lojas de cosméticos, um monte de cosméticos, sabonete, shampoo, creme, tudo com termo Amazon, porque isso confere legitimidade ao produto, não é? Isso confere, não há dúvida nenhuma. Então, do ponto de vista comercial, o que a empresa Amazon quer, como diz no linguajar popular, é fazer um gol de placa. Entretanto, ela não pode fazer um gol de placa utilizando uma denominação que é nossa, utilizando um nome que é dos brasileiros, que é dos colombianos, que é dos venezuelanos, que é da Bolívia, enfim, dos 8 países que compõem a Amazônia Global. No dia 3 de maio, numa reunião no Equador, os 8 chanceleres, os 8 ministros de relações exteriores dos países amazônicos assinaram encaminhada já ao ICAN, se posicionando contrário a essa medida. Várias, o próprio CGI já tem um manifesto também posicionando-se contrária a essa iniciativa, a essa tentativa. Mas é preciso, repito, é preciso que no Brasil desenvolvamos um grande movimento e um movimento popular em defesa da terminologia da nossa região e não permitir que uma empresa que os interesses de uma empresa privada se sobreponha aos interesses de 8 nações do planeta, inclusive o Brasil. Então, senhor presidente, eu deverei conversar ainda essa semana com o deputado Bala Rocha, deputado federal pelo estado do Amapá, que semana passada assumiu como coordenador da bancada da região norte. E tenho certeza absoluta que nós do Senado, a Câmara dos Deputados, nós seremos capazes, sim, de contribuir para que esse movimento de entidades, esse movimento da própria população aconteça e nós tenhamos vitória nessa próxima reunião da ICAN. E vai acontecer uma reunião importante agora, em meados do mês de julho, na África do Sul. Representantes do Brasil, Ministério das Comunicações, do Conselho Gestor da Internet deverão participar, levarão a nossa posição. Agora é importante que eles todos estejam amparados num forte movimento popular, não é? Para que a gente possa garantir a nossa vitória internacional e assim não permitir que ninguém use com exclusividade uma terminologia que é nossa. Mas, senhor presidente, senhores senadores, hoje pela manhã, essa casa realizou uma sessão solene, em homenagem aos 70 anos da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT, que, através de um decreto, foi assinado no dia 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, e que perdura até hoje, porque é uma lei que procura regular as relações de trabalho entre empregadores e empregados, entre patrões e trabalhadores, entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm nada além da sua própria força de trabalho. É um momento muito especial, aliás, esse ano é um ano especial, porque comemoramos esses 70 anos de direito dos trabalhadores. E eu quero lembrar que 70 anos dos direitos dos trabalhadores comemorados, e exatamente nesse ano dessa comemoração, é que o Congresso Nacional, essa casa, assim como a Câmara dos Deputados, teve a coragem de aprovar uma emenda constitucional que estende todos os direitos as trabalhadoras domésticas, ou seja, as empregadas, empregados domésticos. Isso é muito importante, porque a CLT, que vigorava para alguns, para a grande maioria, mas para alguns ainda não, no Brasil, agora passa a vigorar para uma parcela importante de trabalhadores, trabalhadoras, porque mais de 90% são mulheres que trabalham como empregadas domésticas. Então, eu penso, senhor presidente, que comemorar 70 anos de luta da CLT não deve ser feito apenas com um pronunciamento, mas deve ser feito com ações concretas de defesa da lei, porque a defesa da lei é a garantia, a defesa do próprio direito do trabalhador. Quero dizer que não são poucas as vezes que o Congresso Nacional enfrentou votações de matérias que visassem flexibilizar direito dos trabalhadores, que visassem diminuir os direitos dos trabalhadores. Eu aqui quero destacar, e repito com certa frequência isso aqui, porque entendo como simbólico não só a iniciativa, a tentativa de retirar direito de trabalhadores, mas simbólico a forma como os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras reagiram naquela época. Eu me refiro ao ano de 2001, quando o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, que enviou um projeto de lei para a casa com um único artigo, mas um único artigo acabava com uma lei que hoje completa 70 anos, porque esse projeto aparentemente singelo dizia que o negociado deveria prevalecer ao legislado, ou seja, com exceção dos direitos garantidos na Constituição, inscritos na Constituição, os demais direitos, todos eles, senhor presidente, estariam sujeitos à negociação. Ou seja, era o fim literal da consolidação das leis do trabalho no Brasil. Mas os trabalhadores se mobilizaram de norte a sul do país, em todos os rincões, nas grandes, nas pequenas cidades, nas grandes, nas pequenas empresas. E eles vieram a Brasília e aqui realizaram aquela marcha que ficou conhecida como a Marcha dos 100 mil, uma das maiores manifestações que eu já vi aqui em Brasília. E foi essa manifestação, não tenho dúvida nenhuma, assim como a manifestação de muitos parlamentares, deputadas, deputados, senadores, senadoras, alguns até que participavam do bloco de apoiamento ao governo federal da época, repito, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, muitos se manifestaram contrários. E nós conseguimos não só defender a CLT, mas mantê-la da forma como está hoje. Foi, portanto, uma dura batalha. Mas, senhor presidente, nesse dia, e se realizamos a sessão solene hoje, é uma sessão que também se reporta ao Dia do Trabalhador, porque a CLT foi assinada exatamente no dia 1º de maio. Eu quero aqui, antes de encerrar meu pronunciamento, dizer que, além da defesa permanente da CLT, eu me alinho, meu partido, PCdoB, à luta dos trabalhadores. E hoje, a principal pauta dos trabalhadores brasileiros se concentram em algumas 5 ou 6 reivindicações. A primeira delas é a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Dizem os patrões que, se isso acontecer, o custo Brasil vai ampliar. O custo Brasil não é o custo do trabalhador. Se formos ver a participação da folha ou do trabalhador em todos os gastos de uma empresa, na composição de gastos, a gente vai ver que esse percentual é muito pequeno ainda. E um trabalhador que tem uma jornada menor, menos exaustivo, é um trabalhador mais bem preparado, é um trabalhador mais bem qualificado. Então, essa é uma bandeira muito importante. Lembrando que a PEC de autoria dos senadores, que à época eram deputados, senador Paim e senador Inácio Arruda, do meu partido, já está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Outro projeto defendido é a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Também tem um projeto pronto para ser votado no plenário da Câmara, importante nesse sentido, que garante, de fato, a não discriminação da mulher no mundo do trabalho. Que, apesar de ser crime, isso previsto em lei, mas muito ocorre ainda em nosso país. A política de valorização dos aposentados é uma bandeira hoje do movimento sindical dos trabalhadores brasileiros, assim como a regulamentação, a ratificação das convenções 151 da OIT e 158. A convenção 151 trata do direito dos servidores públicos, do direito à negociação coletiva, do direito à data básica. Essa é a Convenção 151. E a Convenção 158 trata da proteção ao trabalho para o trabalhador, trata da demissão injustificada. Essa convenção tem recebido muitas resistências na Câmara dos Deputados, mas creio também que uma grande mobilização de homens e mulheres brasileiros trabalhadores no sentido de defender essa convenção, o Brasil terá condições de fazer, regulamentá-la a fim de que ela se torne lei aqui no próprio país. E, por fim, eu quero dizer que essa semana, o final de semana em especial, há muitas matérias em vários jornais brasileiros, senador Wellington, que mostram a evolução do nosso país. Mostram, por exemplo, que o grande crescimento de empresas no Brasil nesse último trimestre foi das MEIs, que são as microempresas individuais, os microempreendedores individuais. Eles são responsáveis por em torno de 90% de todas as novas empresas criadas no Brasil nesse último trimestre. Como é bom chegar aqui e falar dessa matéria, porque até ontem eram pessoas que viviam por conta própria, mototaxista, manicure, cabeleireira individual, vendedora de roupas, de cosméticos, de porta em porta, enfim, uma gama de trabalhadores, borracheiro, de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que não tinham qualquer amparo na legislação trabalhista do Brasil, tampouco na legislação previdenciária. Hoje eles têm essa cobertura, porque se transformar num microempreendedor individual é muito acessível a qualquer um desse trabalhador ou dessa trabalhadora. E, aos poucos, a gente vê a gama dessas pessoas sendo formalizadas, entrando no mercado formal de trabalho. E aí, sim, ter a certeza, a segurança que um dia terá uma aposentadoria, que se doente ficar terá direito à licença de saúde, que se gestante a mulher ficar terá também direito à licença maternidade. Então, senhor presidente, é dessa forma que o Congresso Nacional hoje destacou os 70 anos da CLT. Também o faço, destaco esse momento importante da nossa história para os trabalhadores, mas o faço dizendo da necessidade de continuarmos avançando no direito dos trabalhadores, porque eu sou daquelas que pensa que riqueza não deve ficar concentrada na mão de poucas, a riqueza deve ser dividida na mão de todas. Muito obrigada, senhor presidente.